No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia. Até esta sexta-feira, o jornal é especial sobre a edição 68 da reunião anual da SBPC, que ocorre na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro.
SBPC 2016.
Ato público em defesa da ciência e tecnologia está marcado para esta quarta-feira na tenda da SBPC Cultural, a partir de meio-dia. A manifestação é contra a junção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério das Comunicações e também pela recuperação do orçamento de ciência e tecnologia aos mesmos patamares de 2013. É que de lá para cá os recursos destinados à área caíram pela metade, de cerca de 9 bilhões e 400 milhões para 4 bilhões. O ato foi aprovado por unanimidade pela diretoria e conselho da SBPC. No domingo, durante a abertura da reunião anual, o ministro Gilberto Kassab foi vaiado pela comunidade científica, mas prometeu empenho para conseguir mais verbas para o setor. A junção ministerial pode ser uma ameaça ao fortalecimento do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, tema que vai ser discutido hoje na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Especialistas vão discutir os desafios para a integração, apesar das diferenças regionais do Brasil. O evento faz parte das discussões da SBPC Inovação. As informações com Vanessa Bugri.
Quais são as assimetrias e regionalidades do Sistema Nacional de Inovação? E de que forma é possível que as regiões cheguem a um patamar comum de entendimento em ciência, tecnologia e inovação? Essas questões vão ser discutidas hoje na SBPC, na Mesa Redonda, Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, Integração e Diferenças Regionais. O fortalecimento do sistema está previsto na Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2019 e é considerado uma condição essencial para que o Brasil dê um salto no desenvolvimento científico e tecnológico e obtenha mais competitividade econômica. Para isso, é preciso uma articulação mais robusta entre o Estado, as universidades e a iniciativa privada, aumentando a capacidade de gerar inovação. Mas a junção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério das Comunicações pode ser uma ameaça ao fortalecimento do sistema. Essa é a avaliação do ex-secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, Luiz Antônio Elias.
Isso compromete significativamente o processo de avanço que se vinha fazendo anteriormente na área de ciência, tecnologia e inovação. A realidade prevê que cada vez mais os países, independente da sua crise internacional, avançam na geração de conhecimento, fortalecem as áreas de pesquisa básica e pesquisa aplicada, fortalecem as suas instituições de fomento e integram essas instituições no seio de um processo. Agora, eu não posso tratar Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o processo de avanço da radiodifusão e telefonia no Brasil. São duas coisas distintas. Eu estou falando em geração de conhecimento.
Para o ex-secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, Luiz Antônio Elias, o Brasil viveu, nos últimos anos, um processo muito significativo de avanços nas políticas voltadas para ciência, tecnologia e inovação. Políticas essas que precisam ter continuidade, já que a integração do setor depende do investimento em programas de norte a sul do país.
Era necessário que a gente integrasse as cadeias produtivas e, mais do que isso, percebesse a dimensão espacial brasileira, atraindo investimentos e não só concentrando investimentos no eixo sudeste, mas atraindo investimentos em todas as áreas ou regiões do país. Então, as políticas lançadas, quer na Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, no Plano Brasil Maior, em todas as suas perspectivas, o Mais Saúde, que foi lançado anteriormente, os programas voltados para as cadeias na área da agricultura, todos eles tinham esta percepção, a ideia do governo de que era necessário, por um lado, gerar conhecimento e, por outro lado, integrar espacialmente o território brasileiro.
Apesar do desafio ser grande, algumas iniciativas para o fortalecimento do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação já começam a sair do papel. Exemplo disso é o programa de mestrado profissional em inovação tecnológica ofertado pelo FORTEC, Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. A qualificação é voltada para os gestores que vão atuar nos núcleos de inovação e tecnologia. O programa abrange aulas em todas as regionais do país com sede na Federal da Bahia e apoio da CAPES. A presidente do Fortec, Cristina Quintela, que é professora da Universidade Federal da Bahia, afirma que a oferta do curso de mestrado é um passo para colocar em prática o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Nós esperamos impactar um patamar mínimo dos gestores de inovação e transferência de tecnologia no Brasil, que vai colocar em prática atribuições do Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ou seja, vai concretizar uma política pública. E a gente já selecionou a primeira turma de 100 alunos em 12 cidades do Brasil, cobrindo todas as regiões. São justamente as do Código Nacional de CTI, que vê os NITs não apenas como uma instituição acadêmica, mas independente do setor da sociedade. Podem ser empresariais, podem ser governamentais.
A Mesa Redonda Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, Integração e Diferenças Regionais vai ser realizada hoje, das 15h30 às 18h, com produção de Deise Paiva, repórter Vanessa Bugri.
O professor da Faculdade de Educação da UFMG, Tarcísio Mauro Vago, participa hoje, a partir das 15h30, da Mesa Redonda Rádio e Educação, do MEB à Web. O evento também vai ter a participação de Augusto César Rios Leiro, da Federal da Bahia, e Mauro José Sárrego Costa, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O número de programas de mestrado e doutorado no Brasil cresceu mais de 200% entre 1996 e 2014, aponta estudo do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, divulgado nesta terça-feira durante a reunião anual da SBPC. Em 2014, foram concedidos mais de 50 mil títulos de mestrado e cerca de 16.800 de doutorado. O número de títulos de mestrado aumentou 380% e o de doutorado 486%. Mas apesar do crescimento do número de títulos de doutorado, a quantidade ainda é pequena quando comparada com outros países. A média brasileira é de 7,6 doutores formados para cada grupo de 100 mil habitantes. Entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, apenas México e Chile apresentaram desempenho inferior ao Brasil. O país no topo da lista é a Eslovênia, com médias de 56,6, seguido por Reino Unido com 41 e Portugal com 39,7 doutores por 100 mil habitantes. O estudo também mostra que houve desconcentração geográfica da pós-graduação. Para se ter uma ideia, em 96, apenas São Paulo e Rio concentravam quase 60% dos títulos de mestrado e 83% de doutorado. Em 2014, esses estados responderam por menos de 40% dos mestres e menos da metade dos doutores formados em universidades brasileiras. No norte do país, por exemplo, o número de títulos teve um crescimento de 1.200% entre 96 e 2014, passando de apenas 135 para 1.884 nesse período. Os dados do CGE mostram ainda que os mestres e doutores têm tido sucesso para conseguir empregos, sendo absorvidos pelo mercado de trabalho formal. 66% dos mestres e 75% dos doutores conseguiram um trabalho formal, enquanto a média da população em geral é de pouco mais de 50%. A média salarial de uma pessoa com título de doutor no Brasil é de R$ 13.686 e de um mestre R$ 9.719. O estudo completo Mestres e Doutores 2015, Estudos da Demografia da Base Técnico-Científica Brasileira, está disponível no site www.cgee.org.br. 150 litros de água é quanto a indústria têxtil gasta para produzir um quilo de tecido. Além de ser uma das atividades industriais que mais consome recursos hídricos, a fabricação de panos inclui processos químicos, como o tingimento do pano, que geram resíduos poluentes. E isso pode causar graves danos ao meio ambiente caso esse material não seja tratado adequadamente. Um pôster que vai ser apresentado nesta quarta-feira na reunião anual da SBPC aponta uma maneira de resolver o problema. As informações na reportagem de Natália Andrade.
A indústria têxtil conta com mais de 10 mil corantes para deixar as roupas e tecidos cada vez mais atraentes. O problema é que a etapa de tingimento é a mais poluente do processo. Cerca de 30% dos corantes utilizados neste processo não se fixam nas fibras e são descarregados como efluentes nas águas. O resultado de processos como esses é que uma indústria têxtil de pequeno e médio porte polui a mesma quantidade de 7 mil pessoas em um mês. Para recuperar as águas que ficam sujas, um grupo de pesquisa ligado ao Departamento de Engenharia Ambiental da UFMG testou a eficácia do chamado processo de Fenton, em que o ferro é o catalisador de uma reação química que remove os corantes e recupera as partículas de H2O. A equipe também avaliou se a radiação solar pode ajudar a tornar o processo de despoluição da água mais eficaz. E a resposta foi sim. Com o uso da energia solar, os índices de remoção dos resíduos atingiram até 80%. Um sucesso, como afirma o estudante do quinto período de energia ambiental da UFMG, Paulo Henrique Rodrigues.
Pesquisas na área usando essas reações de Fenton e fotofísmo solar conseguiram remoções da ordem de 80% e nosso projeto conseguiu uma remoção de até 98% da cor desse efluente. Então, às vezes, chegava um efluente para a gente bem escuro, bem azul, e com cerca de 3 horas de reação e exposição à luz do sol, a gente conseguia praticamente um efluente incolor, uma água de reuso. E também foram feitos alguns testes para tingimento e teve um bom desempenho quando misturado com a água que já era utilizada no processo.
Outro fator de sucesso da pesquisa é que utilizar a radiação solar para o processo de despoluição da água é uma alternativa mais econômica para o processo, especialmente num país como o Brasil. É o que explica o estudante de engenharia ambiental, Paulo Henrique Rodrigues.
Como a energia solar, que é uma energia renovável e disponível, num país tropical como o nosso, é extremamente, às vezes, desperdiçada, subestimada, porque as reações de Fenton geralmente gastam lâmpadas UV, e no exterior, principalmente na Europa, já existiam tecnologias assim, mas são países que, no geral, têm pouca disponibilidade de energia solar durante o ano. E o nosso país, que é um país tropical, tem uma incidência de radiação solar muito maior e muitas vezes não é aproveitado.
A pesquisa foi realizada em parceria com a indústria têxtil, que aprovou os resultados, mas, por conta da crise econômica, ainda não conseguiu colocar em prática o uso do processo fotofênon solar para o tratamento dos efluentes. Apesar disso, os pesquisadores ainda esperam conseguir aplicar a descoberta na indústria, como explica o estudante Paulo Henrique Rodrigues.
A pesquisa se terminou porque a gente conseguiu obter um bom resultado, que o nosso objetivo é obter água de reuso e que ela fosse eficiente para ser reintroduzida no ciclo produtivo. E a gente conseguiu testar isso e provar que ela era eficiente. Mas a iniciativa de querer colocá-la em prática na indústria ainda continua, só que ainda não conseguimos fazer uma planta industrial justamente por causa da crise mesmo. A pretensão é a gente conseguir aprimorar ainda mais esse processo e assim que o ambiente econômico estiver um pouco melhor, conseguir levar essa tecnologia para a indústria mesmo.
O pôster Avaliação Comparativa do Desempenho dos Processos de Fenton e Fotofenton Solar para o Tratamento de Efluentes Têxteis vai ser apresentado nesta quarta-feira, de 1 às 3 da tarde, na reunião anual da SBPC, com produção de Maria Dulce Miranda, repórter Natália Andrade.
Durante a reunião anual da SBPC, um espaço discute os saberes e as vivências dos povos tradicionais. É a SBPC indígena, com conferências, mesas redondas e sessão especial, atividade que vai até o sábado. As discussões passam desde a questão das terras até a conjuntura política, abrangendo ainda temas como gestão de segurança e saúde. Os indígenas também marcam presença na SBPC Artes e Cultural. Uma mesa redonda nesta quarta-feira discute quais as relações das artes dos povos originários com a arte contemporânea. O professor de antropologia da Universidade de São Paulo, Pedro Cesarino, explica que a noção de arte é variável e se consolida ao redor de diferentes objetos, dependendo da sociedade. O professor ressalta diferenças no que se concebe arte para os povos indígenas.
Todos os povos indígenas do Brasil, né, produzem as suas expressões materiais. Uma das grandes diferenças talvez seja no próprio fato de que essas coisas todas não são feitas para durar, no caso das sociedades indígenas brasileiras, né? Ao passo que as obras de arte no nosso mundo são feitas para durar e têm um valor monetário, inclusive, né? Que se poderia chamar como uma obra de arte para sociedades indígenas é completamente contraditório com aquilo que nós mesmos concebemos como arte, né? primeiro porque não dura e segundo porque não tem exatamente esse mesmo tipo de valor, ou seja, um valor financeiro, né, um valor monetário.
A discussão vai ser levantada na mesa redonda As Artes dos Povos Originários e Suas Relações com a Arte Contemporânea, que vai ser realizada das 15h30 até às 18h de hoje. Além do pesquisador da USP, participam da discussão a professora da Faculdade de Letras da UFMG, Maria Inês de Almeida, e o artista indígena Iban Salles Kaxinawá. A programação completa da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência está disponível no site www.sbpcnet.org.br/porto-seguro. Termina aqui esta edição do UFM de Notícias sobre a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Você também pode acompanhar a nossa cobertura da SBPC pelo jornal UFMG ao 12h30 e em um boletim especial às 20h aqui em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. A edição de hoje do UFM de Notícias teve uma apresentação de Gustavo Cunha, produção de Vanessa Bugri, Maria Dulce Miranda e Natália Andrade, edição e coordenação de Paulo Aquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.